para que estas famílias, estas empresas possam aderir e possam beneficiar dessas mesmas condições. Os bancos já ajudaram muito as famílias, as empresas nesta primeira fase e é importante que tenham condições para continuar a fazer, já que o Governo não faz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Artigo 219C, contratos simples e de desenvolvimento de apoio à família. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A educação é e será o primeiro fator de mobilidade social, mas em Portugal esse elevador social está avariado e a pandemia veio expor essas avarias de uma forma crua. Além disso, produziu preocupantes déficits e atrasos na aprendizagem. Por isso, propomos que os serviços de apoio escolar, os serviços de apoio ao estudo e as explicações possam, já que são sujeitas a IVA, à taxa máxima e não são por isso dedutíveis, se propomos que passem a ser dedutíveis as despesas de educação das famílias portuguesas. E também o material informático, que se provou ser tão escasso em tantas famílias, passem a incluir também o lote de materiais dedutíveis para o mesmo efeito. Para além destas matérias relacionadas com a recuperação dos atrasos de aprendizagem, continuamos a pugnar para expurgar a escola enquanto elevador social de preconceitos de classe que não têm qualquer lugar numa sociedade livre. Por isso, propomos alargar a ação social escolar às escolas do setor particular e cooperativo, porque também há muitas crianças necessitadas nestas escolas, e reforçar os valores para a celebração de contratos simples e desenvolvimento de apoio às famílias que têm permitido a tantos jovens carenciados frequentar escolas. A liberdade não significará nada se não significar liberdade de escolha, a começar na educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Volto a dar a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, de Iniciativa Liberal, relativamente ao artigo 219-E, compromissos financeiros relativos à TAP, Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, SA. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, mais uma vez. Quando este Governo nacionalizou a TAP e lá enterrou 1.200 milhões de euros, era essencial para a coesão nacional. Poucos meses depois, eram duas ou três rotas para Porto e Faro. Era essencial para manter emprego. Já lá vão 2.600 e vamos ver o que é que reserva o plano de reestruturação. Também era essencial para repatriar portugueses e manter o hub em Lisboa. Vamos ver o que diz o plano de reestruturação. Este orçamento prevê garantias adicionais até 500 milhões de euros para a TAP, pois nós propomos que qualquer tostão, fruto de acordos ou qualquer compromisso para além destes 500 milhões, tenham que estar sujeitos ao visto prévio do Tribunal de Contas, para que a TAP não se transforme no novo banco, porque pelo menos o novo banco tinha um limite máximo de envolvimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. 219-E, reforçar a participação do Estado no capital do Banco Português de Fomento, S.A. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo. Com um atraso de mais de 5 anos, desde a atribuição da licença bancária, finalmente parece que vai sair do papel, este mês, o Banco Português de Fomento, que resulta da fusão de 3 entidades num capital social que é exatamente igual à soma das sociedades originárias, ou seja, investimento zero. Fez o caminho das pedras esta sociedade pública que agora tem de se afirmar com dinamismo e futuro, ser crucial para a recuperação financeira da pós-pandemia, conseguir a necessária assunção dos riscos de conjuntura para que se torne possível a aposta na inovação e supere potenciais falhas de mercado no apoio à nossa economia. Aqui chegados, o Banco de Fomento deverá ampliar o alcance da sua atuação, muito para além do papel de gestor do sistema de garantias públicas ou da promoção dos fundos estruturais. Tem de conseguir também centrar no crédito direto aos projetos de investimento, no apoio à capitalização de empresas e na reestruturação dos passivos financeiros daquelas que sejam viáveis em termos de atividade. É um banco fundamental para reconstruir e recuperar Portugal. E para que se possa alavancar, precisa de mais meios próprios, muito superior à dotação na sua criação. Precisa de injeção de capital deste Orçamento de Estado, pois se assim não for, será bem penosa a sua missão. Não será útil e quem perderá, sem dúvida, a economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, artigo 220, alteração ao Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Começo por dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, adjunto dos Assuntos Fiscais, António Mendes. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Iniciando agora a discussão na parte fiscal, permitam-me que possa, em nome do Governo, traduzir aquilo que é uma opção que temos e que está aqui traduzida neste Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado traz estabilidade fiscal. E essa dimensão é muito relevante, porque nós não podemos olhar para o Orçamento de Estado de 2021 ignorando que, ao longo de 2020, foram apresentados o Orçamento de Estado para 2020, que, por força do início da nova legislatura, apenas foi discutido já em 2020. Depois tivemos o Orçamento Suplementar em junho para responder às questões da pandemia. E estamos agora, em 10 de outubro, entregámos o Orçamento de Estado para 2021. Ou seja, em 9 meses, 3 orçamentos de Estado. É por isso que todas as disposições fiscais devem ser vistas no conjunto destes 3 instrumentos, que são feitos em contextos distintos e com respostas distintas. E aquilo que nós não ignoramos é a resposta mais urgente que temos a fazer, que é a questão das consequências económicas e sociais que a crise pandémica nos traz. E do ponto de vista fiscal, a nossa opção foi clara. Em primeiro lugar, uma decisão de não aumento de impostos. Essa decisão, por muito que alguns tendam a desvalorizá-la, é uma decisão relevante, porque é uma decisão que marca uma opção na forma como queremos responder a esta crise. E o não aumento de impostos está também ligado a um conjunto de outras iniciativas na área fiscal de ajustamento de regras em vigor do imposto com vista a conferir maior flexibilização no cumprimento das obrigações fiscais, tanto por parte das famílias como por parte das empresas. Queria recordar que no auge da pandemia nós lançámos algo que é absolutamente importante para as famílias, que são os planos de prestação automáticos, em que deixaram as famílias de ter que requerer o pagamento a prestações de dívidas fiscais que não necessitassem de prestar garantia, passando a ser a administração fiscal a fazer esse mesmo plano de pagamento automaticamente e a colocar à consideração de cada um dos contribuintes se necessita de o utilizar, mas também do ponto de vista das empresas, as medidas que fizemos direcionadas, quer ao ajustamento da limitação dos pagamentos por conta, quer à flexibilização do pagamento de impostos no segundo trimestre e que agora repetimos relativamente ao IVA trimestral. Todas estas respostas direcionadas àquilo que são as necessidades próprias decorrentes das consequências económicas e sociais da pandemia têm também expressão no Orçamento de Estado para 2021, nomeadamente quando em 2 medidas, como a exclusão do agravamento das tributações autónomas para as empresas que tenham prejuízo em 2021, mas que nos 3 exercícios anteriores tivessem pelo menos 1 exercício com lucro, ou seja, estamos a salvaguardar aquelas empresas que apenas pelo efeito da pandemia tiveram um resultado negativo e que por isso não faria sentido que tivessem um agravamento da sua tributação autónoma. E estamos também uma segunda medida da maior importância, que tem a ver com o favorecimento da deslocação daquilo que são os imóveis que estão afetos à atividade comercial para que voltem à esfera pessoal, eliminando a mais-valia dessas mesmas que era devida por essa reafetação. Senhoras e senhores deputados, não nos limitamos a fazer ajustamentos e não nos limitamos à estabilidade fiscal pura e dura. Este orçamento tem uma grande preocupação, porque nós só podemos não aumentar impostos e manter a capacidade de resposta do Estado se formos capazes de preservar as nossas bases tributáveis. E o Orçamento de Estado para 2021 é muito claro na preservação das bases tributáveis. E quero dar-vos 4 exemplos. Em primeiro lugar, a decisão renovada neste Orçamento de Estado de proibição de acesso a apoios públicos por parte de empresas que tenham sede em offshores. Em segundo lugar, uma proposta da maior importância que temos ao nível do IRC, que é a alteração do conceito de estabelecimento estável, para que as multinacionais que tenham rendimento gerado em Portugal e hoje não pagam imposto em Portugal, passem a pagar imposto em Portugal. Essa alteração, acompanhado com regras anti-fragmentação relativamente ao estabelecimento estável, é essencial para conferir justiça fiscal, que é ainda mais relevante numa altura de crise. E quero também relevar a medida de inclusão das sociedades anónimas no pagamento, na incidência de IMT, quando há transação de imóveis, equiparando as sociedades anónimas à situação das sociedades por cotas e, com isso, preservando, mais uma vez, as bases tributáveis. E permitam-me, senhoras e senhores deputados, que possa também relevar uma iniciativa que me parece da maior importância, apresentada pelo Partido Ecologista Os Verdes, de agravamento da taxa do IMI para as empresas com sede em offshore, agravamento das taxas de IMI e de IMT, para as empresas que tenham sede em offshores e que tenham prédios em Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para além de preservar as bases tributáveis e como resposta àquilo que é a necessidade de dinamização da procura interna, o Orçamento de Estado para 2021 tem três medidas importantes nesse domínio que configuram em conjunto um estímulo fiscal de 550 milhões de euros à procura interna. Falo do reflexo do IVA da eletricidade, cuja redução por escalões foi aprovada pelo Governo e tem a sua incidência em todo o ano orçamental de 2021. Falo do ajustamento das tabelas de retenção de IRS que faremos já na próxima semana e que permitirá ajustar as tabelas de retenção àquilo que é o imposto efetivamente devido. E falo também do programa de estímulo ao consumo na restauração, no alojamento e na cultura, o programa e-voucher, que, tal como apresentado também em proposta de alteração na especialidade pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, será ajustado ao momento em que a situação pandémica permita fazer e desenvolver esse programa. Senhoras e senhores deputados, estabilidade fiscal, preservar as bases tributáveis, estimular a procura interna e não hesitar um minuto na simplificação de procedimentos e no ajustamento de regras que permitam o cumprimento das obrigações tributárias, porque esse cumprimento das obrigações tributárias é muito importante para que o Estado mantenha a capacidade de resposta à crise que todos nós exigimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Sr. Deputado Isabel Lopes, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A população portuguesa em idade ativa é menos qualificada quando comparados com outros países da União Europeia. Cerca de 29% frequenta o ensino secundário ou pós-secundário, mas não conclui o ensino superior. Apenas 20% possui esse grau. Existem muitos trabalhadores que, apesar de vontade e abertura para a melhoria das suas competências, não têm condições financeiras para assumir os encargos inerentes à frequência de um CETESP, de uma licenciatura, de um mestrado ou de um doutoramento. O mercado de trabalho cada vez mais competitivo e a necessidade premente de qualificar a população em idade ativa levou o PSD a apresentar uma proposta de alteração ao IRS e ao IRC. Esta proposta pretende, de uma forma articulada, constituir um estímulo para a frequência de cursos superiores pelos trabalhadores e de um incentivo às empresas para que apoiem os seus colaboradores no reforço das suas qualificações de ensino superior. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Deputado Cecília Meirelles, do CDS-PP, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Começamos agora, a pouco tempo do fim do terceiro dia dos 4 dias dedicados à discussão do orçamento, a discutir as propostas fiscais. E a primeira coisa que eu gostaria